Este é o podcast do Trampo Musical, uma revista do Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação.
Liberdade, igualdade e fraternidade. Formas da expressão sociometabólica do capital no campo da música.
Por Breno Amparo e Luciana Requião.
A liberdade do mercado não é liberdade, é uma ilusão fetichista. No capitalismo, os indivíduos se rendem à disciplina de forças abstratas como a mão invisível do mercado, criada por Adam Smith, que efetivamente governam suas relações e escolhas. Posso fabricar uma coisa bonita e levá-la ao mercado, mas, se eu não conseguir trocá-la, ela não terá nenhum valor. Consequentemente, não terei dinheiro suficiente para comprar as mercadorias de que preciso para viver. As forças do mercado, que ninguém controla individualmente, regulam todos nós. David Harvey. Era junho de 1781 quando Mozart entregou uma petição ao Conde Arco, responsável pela zeladoria dos serviços correspondentes à corte do arcebispo em Salzburg. O documento pleiteava uma espécie de licença temporária das atividades laborais prestadas à corte para a realização de concertos em Viena. Intencionava impulsionar ainda mais a sua carreira como artista, já que desde muito cedo fora instigado pelo próprio pai a seguir a profissão de músico. O episódio, no entanto, parece não ter tido um desfecho favorável para o compositor que, como assinalou em carta ao pai, acabou por sofrer um chute no traseiro. Naquele momento, tornou-se autônomo e, com isso, mercador de seu próprio artesanato. As condições com as quais lançava-se ao mundo para gerar sua renda giravam em torno de suas habilidades musicais. Poderia fazer dinheiro compondo novas músicas que lhe fossem encomendadas, ministrando aulas, oferecendo concertos ao piano e recebendo valores pelos direitos autorais de suas obras publicadas. A partir de então, viveu toda a sorte de possibilidades imanentes ao seu próprio esforço, multiplicando seus afazeres, trabalhando o quanto a saúde lhe permitiu. Fez-se patrão de si mesmo. O que se anuncia com esse prólogo, para além do curioso desfecho, é uma dinâmica estrutural com relação ao artista frente à sua condição de trabalho. Os músicos das cortes europeias até os fins do século XVIII eram, em boa parte, membros das classes serviçais. Portanto, estavam rigidamente condicionados à subserviência da estrutura social do período. Vale lembrar que uma das marcas centrais da modernidade, além dos desdobramentos dos adventos renascentistas, é a mudança de postura da humanidade frente à vida. A superação do medo de ser conspícuo, o reconhecimento de si e a consequente autonomização em relação à gleba puseram em marcha uma atitude de transformação radical do comportamento humano. Impulso histórico-societal que deu origem ao sociometabolismo do capital. Analisando-se o caso de Mozart sob a perspectiva histórica das transformações sociais ante as condições do trabalho artístico, pode-se reter da experiência do compositor uma nova condição de trabalho que intensificou as contradições vividas pelos músicos a partir daquele ponto. O modo de produção do capital agudizou as discrepâncias sociais, forjando intensas contradições entre as forças produtivas e as relações de produção. A força de trabalho humana passou de um estágio servil para o de subsunção formal ao capital. Essa nova característica histórica denotou um incremento no grau de complexidade relativo ao trabalho. De fato, Não se tratava de uma mudança tecnológica no modo como a força de trabalho artística se expressava. É possível que algumas mudanças no sentido do desenvolvimento das forças sociais de produção tenham ocorrido sem que se afetasse o então novo estatuto formal do trabalho. A emancipação da condição servil possibilitou certo grau de autonomia em nível social, técnico e artístico, muito embora não seja possível afirmar a ocorrência de uma nova atitude do músico autônomo em relação ao seu trabalho. Todavia, o caráter das transformações sociais não é estacionário. Na medida em que as relações mercantis regidas pelo capital criavam novas necessidades materiais, determinava-se como consequência um novo estágio de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. No âmbito do campo musical, as transformações podem ser observadas sob diversos aspectos. Como afirmou Schaeffer, que, com o aumento do número de instrumentos, a divisão de trabalho dentro da orquestra correspondia ao da fábrica. A divisão desse processo tornou-se notável nas mais novas sinfonias. O maestro era o superintendente e o gerente de produção, encarregado da manufatura e da montagem do produto, a saber, a peça musical. Enquanto o compositor correspondia ao inventor, engenheiro ou projetista, que tinha calculado no papel, com a ajuda de alguns instrumentos menores, como o piano, a natureza do produto final. Retocando seus últimos detalhes antes que um só passo fosse dado na fábrica. Para as composições difíceis, novos instrumentos foram inventados, ou velhos, ressuscitados. Mas na orquestra, a eficiência coletiva, a harmonia coletiva, a divisão funcional do trabalho, a interação cooperativa legal entre os líderes e os liderados, produziam um uníssono coletivo maior do que aquele que se conseguia com toda a probabilidade dentro de qualquer fábrica. Por uma razão. O ritmo era mais sutil. E o tempo das sucessivas operações era aperfeiçoado. Na orquestra sinfônica, muito antes que qualquer coisa semelhante à mesma eficiente rotina chegasse à fábrica. Aqui, pois, na constituição da orquestra, estava o modelo ideal da nova sociedade. Do lado oposto do arco histórico, na alvorada do século XXI, não se estancam os fluxos disruptivos do sociometabolismo então vigente. O modo de produção especificamente capitalista operou agudas transformações que, para além da forma, expressam-se inclusive a partir das forças de produção. A virtualização de algumas etapas de trabalho pretéritas e o fetichismo da imaterialidade, possibilitando a especulação financeira e a contínua precarização das relações de trabalho, são apenas fragmentos estruturais do que se pode notar da nova morfologia das relações sociais. Passados mais de 2 séculos da Revolução Francesa, o ideário do burguês revolucionário de então, que preconizava a liberdade, a igualdade e a fraternidade, ainda ressoam em nossos ouvidos. A ideologia burguesa pretende nos fazer acreditar na possibilidade de haver igualdade entre homens e mulheres em um modo de produção cuja engrenagem é pautada, como nos mostra Marx, pela exploração da força de trabalho, pela propriedade privada e pelo acúmulo de capital. Acreditar que estamos em igual posição diante de um mercado de compra e venda de mercadorias, o que inclui a força de trabalho, e que, longe do individualismo e competitividade vigentes, podemos manter relações fraternas. O presente texto busca discutir o trabalho musical perante as intensas e inimagináveis, a não ser na ficção científica, formas recentes de reconfiguração da indústria da música. Das plataformas de streaming à inteligência artificial, vemos postos de trabalho sendo exterminados. Uma extrema concentração de capital e poder. Mudanças estruturais na forma de organização dessa indústria, que passa de produtora de mercadorias para prestadora no setor de serviços, a chamada economia do acesso. Além da completa dependência de inovações tecnológicas que sobrepujam a própria inovação artística musical, entre outras questões. A escassa literatura científica que assume a perspectiva de entender que forma o trabalho humano ainda pode transformar a dinâmica metabólica do capital no campo da música confere à presente abordagem um perfil ensaístico, obviamente não menos comprometido com as questões aqui candentes.
Novos sons, morfologia da mercadoria musical. Os interessados em dar explicação estritamente técnica se esquecem de dizer que o terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem sobre essa sociedade, de forma que a racionalidade técnica seria a racionalidade da própria dominação. Diante disso, essa dinâmica pode ser examinada a partir de duas posições extremas. Uma que faz das tecnologias um instrumento neutro da sociedade e outra que a entende como força que aumenta a produtividade do capital e não apenas o trabalho. Citação de Amanda Coutinho em Teorizações do Trabalho Material. A música adquire o estatuto de mercadoria tão logo possa se expressar como valor dentro da lógica do capital. Isso quer dizer que, como artefato mercantil, apresenta-se como uma manifestação abstrata possível de ser intercambiada por um valor de troca, expressão quantitativa do valor que não guarda relação com o valor de uso da mercadoria. Em seu estágio primitivo, a realização enquanto mercadoria só era possível mediante consumo concomitante à produção, pois se tratava de um valor de uso não material indissociável do músico que a tocava. Com o desenvolvimento histórico das forças de trabalho, das condições de produção e o consequente acirramento de suas contradições, pode-se dizer que as transformações tecnológicas, sobretudo nas formas de produção e consumo de mercadorias, foram o principal eixo que não só possibilitou, como também revigorou as formas de existência do capital. Cito aqui Leonardo Demarque, abre aspas, quando uma tecnologia é adotada na sociedade, ela não afeta apenas aqueles que estão diretamente expostos, mas acaba propiciando a existência de um sistema de tecnologias estruturando toda a vida social ao redor. Fecha aspas. O impacto do desenvolvimento tecnológico nas formas de produção, distribuição e consumo de produtos e serviços culturais é inexorável. Como aponta Demarque, vai além de algo circunscrito ao âmbito econômico determinista. Ao contrário disso, coaduna base e superestrutura. Nesse sentido, a cultura é tomada como um setor produtivo ao mesmo tempo que representa a determinação de modos de vida. Importante notar que Demarque não dá um tom fatalista ao tema, impondo que a tecnologia, por sua simples existência, teria esse efeito transformador. O que está em jogo é toda uma reestruturação produtiva que intencionalmente utiliza a tecnologia para o aumento de sua produtividade e de sua lucratividade. Compreender esse processo e suas consequências para o trabalho daqueles que atuam no setor é um desafio que se impõe. A mercadoria musical, outrora representada por suportes físicos como o disco de cera ou vinil e fitas eletromagnéticas, e, portanto, quantificável, toma forma mediante arquivos como o MP3, que são reprodutíveis em escala ilimitada. Nesse sentido, o fonograma passa a se apresentar como uma ubiquidade, por consequência de sua infinita reprodutibilidade, perdendo expressivamente seu valor. De outro lado, os meios de acesso ao conteúdo musical, como as plataformas de streaming, passam a exercer um protagonismo sem precedentes e tornam-se verdadeiras mercadoria ou serviço a ser vendida e valorizada no mercado cultural. Com isso, abre aspas, já não é mais possível determinar um preço final a um serviço, medindo-se apenas os custos de produção. Deve-se lidar com uma série de variáveis, como a disposição dos usuários a pagar, a capacidade de controlar o fluxo de informações através de dispositivos tecnológicos legais, entre outros. Fecha aspas. Esse processo foi analisado por Rifkin como a era do acesso. Citando Rifkin, na nova era, os mercados estão cedendo lugar às redes e a noção de propriedade está sendo substituída rapidamente pelo acesso. As empresas e os consumidores estão começando a abandonar a realidade central da vida econômica moderna, a troca de bens materiais entre vendedores e compradores no mercado. Isso não significa que a propriedade irá desaparecer no início da era do acesso. Ao contrário, a propriedade continuará a existir, mas com uma probabilidade bem menor de ser trocada em mercados. Em vez disso, os fornecedores detêm a propriedade na nova economia e fazem leasing, alugam ou cobram uma taxa pela admissão, pela assinatura ou pela associação a curto prazo. A troca de bens entre vendedores e compradores, o aspecto mais importante do sistema de mercado moderno, dá lugar ao acesso a curto prazo entre servidores e clientes que operam em rede. Fecha aspas. O panorama apresentado por Rifkin, ainda no início do século XXI, é confirmado a cada dia. Alves argumenta que a digitalização aproximou definitivamente as interfaces entre arte, tecnologia, cultura, inovação e desenvolvimento, ou, em outros termos, permitiu a consolidação definitiva de um novo amálgama entre o domínio simbólico estético artístico e o domínio econômico comercial tecnológico. O incremento tecnológico, motivado pela intensa necessidade de inovação da indústria, propiciou o surgimento do chamado capitalismo cultural digital, processo que corresponde à digitalização do simbólico e que acarretou profundas mudanças no mercado cultural em todo o mundo. Estudos como o da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, mostram o quanto é representativo o desenvolvimento tecnológico para a indústria criativa no Brasil. Segundo Requião, uma análise mais recente, publicada em 2019, afirma que a inovação tecnológica, ao determinar transformações radicais no modo de consumo de produtos como a música, determina ainda alterações significativas nas relações e nos processos de trabalho nessa área. Fecha aspas. As consequências desse processo para o mundo do trabalho vêm sendo observadas por autores como o sociólogo Ricardo Antunes, que contraria o mito do fim do trabalho e aponta novas formas de exploração da força de trabalho. Isso significa que a inovação tecnológica, que poderia oferecer aos humanos maior liberdade, ao contrário, como um meio de produção altamente concentrado nas mãos de poucos, torna-se instrumento de alienação, precarização e subsunção real do trabalho ao capital. Citando Antunes, abre aspas, em pleno século XXI, mais do que nunca, bilhões de homens e mulheres dependem de forma exclusiva do trabalho para sobreviver e encontram cada vez mais situações instáveis, precárias ou vivenciam diretamente o flagelo do desemprego. Isto é, ao mesmo tempo que se amplia o contingente de trabalhadores e trabalhadoras em escala global, há uma redução imensa dos empregos. Aqueles que se mantêm empregados presenciam a corrosão dos seus direitos sociais e a erosão de suas conquistas históricas, consequência da lógica destrutiva do capital, que, conforme expulsa centenas de milhões de homens e mulheres do mundo produtivo, em sentido amplo, recria nos mais distantes e longínquos espaços novas modalidades de trabalho, informal, intermitente, precarizado, flexível, depauperando ainda mais os níveis de remuneração daqueles que se mantêm trabalhando. Fecha aspas. Para os trabalhadores da cultura, são exigidas mudanças referidas pela FIRJAN como uma necessidade de reinventar-se e sair da caixa, de modo a atender à chamada economia sob demanda, com a contratação crescente de funcionários temporários, sejam eles freelancers, sejam pessoas jurídicas. Aqui vemos um intenso processo de convencimento no sentido de que musicistas, por exemplo, devam mudar seu estatuto de trabalhadores para o estatuto de empreendedores, com severas consequências para a reprodução e para a manutenção dessa força de trabalho. No caso da indústria da música, em particular a indústria fonográfica, alicerce de toda a cadeia produtiva do setor musical, O desafio enfrentado vem sendo a necessidade de adaptação, reinvenção, às novas formas de consumo por meio de plataformas que dão acesso ao conteúdo musical, o que, segundo o Demarque, abre espaço para novas modalidades de empresas fonográficas. Para Alves, vivenciamos um processo de transformação das principais corporações de tecnologia digital em empresas de arte, cultura e entretenimento. Tais serviços são mediados pela internet, estão no centro da economia global contemporânea e caracterizam-se pela oferta de um serviço mediado pela tecnologia e não mais pela atuação de produtores de mercadorias, como foi o caso da indústria fonográfica, da forma como tradicionalmente a concebemos. Abre aspas, o Uber, a maior empresa de táxi do mundo, não tem veículos. O Facebook, a mídia mais popular do mundo, não cria conteúdo. O Alibaba, o varejista mais valioso, não tem estoque. A Airbnb, o maior fornecedor de acomodações do mundo, não tem imóveis. Fecha aspas, citando Rogers Apud Alves. E a indústria fonográfica não mais produz música ou produtos musicais. Possivelmente, as exigências de adaptação dos trabalhadores da cultura mencionadas pela Firjan referem-se a esse novo modelo de negócios, partícipe do advento da chamada inovação disruptiva, no qual novas plataformas digitais remodelam por completo muitos mercados globais. Demarque chama atenção para a jamais vista possibilidade de substituição de trabalho vivo por trabalho morto na indústria da música. Isso se dá por meio da inteligência artificial e se apresenta como um grande desafio para o mundo do trabalho, colocando em xeque determinadas profissões, aumentando a desigualdade econômica entre os agentes dessa indústria e colocando limites no acesso público à pluralidade de bens culturais. A enorme desigualdade econômica, o altíssimo nível de concentração financeira entre as majors e os algoritmos de produção musical como a inovação que promete a mais profunda transformação no mercado de trabalho da música gravada, desafiam trabalhadores e trabalhadoras da música, em especial aqueles e aquelas com menor qualificação para atuar com as demandas tecnológicas. Citando Maggie Demarque, abre aspas, os profissionais que souberem programar a inteligência artificial, grandes cantores, cantoras, notáveis intérpretes e compositores de músicas de sucesso, terão seu espaço garantido nesse novo cenário e provavelmente ganharão muito mais dinheiro do que ganham atualmente. Mas outros tipos de profissionais menos qualificados podem ter de abandonar o mercado de música. Fecha aspas. O mercado musical é apontado por Alves como aquele mais digitalizado do mundo. Abre aspas. Em 2014, 46% de toda a música consumida no planeta já era digital, ficando os conteúdos musicais fruídos por meios de suportes físicos com outros 45% e as performances musicais ao vivo com 9%. Em 2016, 50% de todo o faturamento do mercado fonográfico global foi gerado pela esfera digital, tendo suportes físicos, CDs e DVDs, contribuído com 34% e as performances, os shows ao vivo, correspondendo a 14%. Esse mercado passou a contar com a maior presença dos serviços culturais digitais, especialmente aqueles ofertados através de assinaturas digitais ancorados na tecnologia do streaming, liderados por plataformas como Spotify, Apple Music e Deezer. Fecha aspas. Do ponto de vista do consumo, a grande diferença está naquilo que se consome, um bem cultural ou um serviço cultural digital. Citando Alves, abre aspas, a prática de consumo do conteúdo de um show musical refere-se ao consumo de um bem cultural. Já a audição desse mesmo conteúdo musical nas plataformas musicais de streaming, como Spotify e Apple Music, transformam-se no consumo de um serviço cultural digital. Fecha aspas. Assim como Demarque, Alves prevê o alto potencial de acirramento das desigualdades sociais inerentes a essa nova etapa do processo de acumulação capitalista. Abre aspas. O Brasil, como diversos países do mundo, mediante a digitalização de seus mercados culturais convencionais, tem abrigado um capitalismo digital que se expande e consolida no âmbito de uma estrutura de assimetrias bastante acentuada de renda, escolaridade e região, potencializando profundas desigualdades nas práticas de consumo dos serviços culturais digitais. Fecha aspas. Desse modo, o que parecia, aos olhares mais inocentes, um intenso processo de democratização do acesso à cultura, de promoção de diversidade cultural e de defesa e preservação da identidade de um povo, conforme preconiza a Unesco, em sintonia com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, é de fato mais um instrumento de dominação e concentração de capital. Citando Coutinho, abre aspas, Marx realiza a relação de proporcionalidade entre horas necessárias à produção e quantidade de mercadorias produzidas. Não obstante, na problemática teórica de Marx sobre o valor trabalho, não há a tentativa de determinação do valor como algo essencialmente calculável, matematicamente mensurável, aritmeticamente previsível. Em Marx, o valor de uma mercadoria não é o valor incorporado nela individualmente, mas sim o trabalho social necessário à sua produção. Sob esse pressuposto, uma mercadoria pode ter seu valor alterado após sua produção. Marx promove uma diferenciação essencial entre valor, enquanto conteúdo, da relação de determinada produção social, e valor de troca, enquanto manifestação do valor na esfera da troca. As objeções mencionadas à teoria valor de Marx são fruto de uma interpretação quantitativista do valor. Além do aspecto quantitativo que se manifesta nas trocas sob forma fenomênica do valor de troca, o valor possui um aspecto qualitativo. A pergunta que deve ser feita em relação à teoria do valor nesse contexto é: como o trabalho imaterial entra no processo de produção do valor que valoriza o capital? Fecha aspas. A questão posta pela pesquisadora Amanda Coutinho na citação acima nos desafia a compreender as atuais formas de relação entre os músicos, produtores de música e a engrenagem que distribui esse bem, agora em sua forma imaterial. Vale frisar essa questão da imaterialidade da obra musical, observando que aqui não estamos nos referindo a um serviço como aquele que acontece nas apresentações ao vivo, tampouco a música veiculada em suportes como o LP, a fita magnética ou o CD, por exemplo. A mercadoria musical digitalizada não possui forma tangível ou material. Nesse ponto, merece ser destacado que o fetichismo da mercadoria musical, por seu grau de imaterialidade, assume sua forma mais plena e corrobora ainda mais o caráter fictício da produção. Os serviços de streaming, que atuam na mediação entre produtores e consumidores, apropriam-se do trabalho alheio na condição de trabalho não pago, aquele que corresponde ao efetivo valor de uso dos serviços oferecidos, na maioria das vezes sem garantir remuneração ao real produtor da música, e o disponibilizam por meio das plataformas, realizando seu valor de troca e, consequentemente, sua forma mercadoria. Trata-se de uma espetacular exacerbação da apropriação de trabalho não pago, tal qual acontece em plataformas semelhantes voltadas ao transporte ou à alimentação. Assim, a música produzida do lado de fora parece estar à parte do processo produtivo, quando ela é, na verdade, parte intrínseca. Assim, fetichizado, o trabalho dos músicos é tido como um investimento e a enorme quantidade de trabalho não pago é ocultada. Aqui temos um bom exemplo da contradição entre a aparência e a essência. Vale notar o caráter de interdependência entre os músicos que nesse contexto são transmutados em empreendedores ou assalariados de si mesmo, e as grandes corporações que controlam o mercado de distribuição. Mesmo possuindo os meios de produção para a confecção da música digitalizada, esses trabalhadores e trabalhadoras não possuem meios de distribuição eficazes e competitivos, cada vez mais concentrados nas mãos do grande capital. O nível de concentração financeira entre meios seria algo sem paralelo na história da indústria, conforme diria Maggi e Demarque. Citando Coutinho, abre aspas, trata-se, pois, de uma espécie de trabalho que suporta relações sociais contraditórias. Enquanto o possuidor dos meios de produção, este poderá até ser considerado capitalista, mas um capitalista precário, mais próximo das relações do trabalhador assalariado de si mesmo ou assalariado indireto do capital. Porque, mesmo como produtor independente ou autônomo, o trabalhador da música, por exemplo, é cercado pelas contradições de mercado que o colocam frequentemente na condição de um trabalhador informal, sujeito a maior exploração, já que muitas vezes o valor da compra de sua força de trabalho é camuflado pelo salário por peça. Fecha aspas. Dilemas ontológicos, o músico e a jornada de trabalho. O trabalhador dos novos tempos vê-se impelido a empregar parte do seu tempo de trabalho como atividade não remunerada. Sua nova condição parece colocá-lo diante de uma situação sem alternativas. Submete-se, então, a uma jornada cada vez maior de trabalho não pago, na esperança de que sua mercadoria, na forma imaterial, ganhe alguma expressividade no número de reproduções virtuais, momento em que o valor do produto de seu trabalho se realiza. Para isso, é preciso que veicule a sua música em forma de arquivo reprodutível virtual em alguma plataforma de streaming. No que consiste, então, a etapa de trabalho não pago? Veja-se que considerar o artefato musical em formato compatível com a plataforma que irá reproduzi-lo leva em conta apenas o momento final, etapa na qual o produto do trabalho artístico encontra-se pronto para ser distribuído e consumido e para se realizar, enfim, enquanto mercadoria. O dilema do artista se apresenta exatamente pela quantidade de trabalho não pago constituinte do ciclo produtivo da mercadoria. Em outras palavras, o desafio que se põe diante do músico está justamente em relacionar a incerteza da viabilidade da comercialização e do retorno da sua mercadoria com os custos do tempo de trabalho socialmente necessário para transformar uma ideia musical em música gravada para sua distribuição. Tomando o processo pelo prisma de Marx, não se trata apenas de identificar a música enquanto mercadoria, mas de proceder a uma análise que possa estabelecer as mediações mais precisas acerca do processo produtivo. Assim, é preciso reconhecer que, antes que a força de trabalho artística esteja em condições de atuar, um processo de formação e capacitação de habilidades determinadas demanda algum dispêndio, não apenas de forças vitais, mas dotações financeiras, tempo e condições para que o aprendizado de música seja possível. Estando uma vez o músico em condições de expressar suas ideias musicais pelo manejo de seu instrumento, considere-se que ainda não foi capaz de gravar a música, posto que um arsenal de equipamentos é requerido para essa etapa. Mais uma vez, o sujeito se vê diante do dilema da incerteza. Partilhar o risco da produção e gravação de sua música com outros músicos e produtores, ou assumir o risco de investir em equipamentos para, finalmente, efetivar sua ideia e convertê-la em mercadoria. Uma vez gravada a música, nota-se que a taxa de retorno monetário por reprodução é diminuta e tendencialmente decrescente, como se espera das margens de lucro na expressão do capital. Obrigado a dividir o seu retorno com o dispositivo responsável pela distribuição da mercadoria, o músico, agora empreendedor, que acaba por reter a menor fatia dessa divisão, se pensa em parte do valor que recebe como lucro, também deve pensar em reduzir ao máximo os custos de sua produção. Citando Araújo Figueiredo, abre aspas, a concentração da indústria da música retornou às mãos da Big Three, Warner, Sony e Universal, ainda que em outra escala de valores e num cenário mais competitivo. O crescimento do faturamento via streaming vem sendo comemorado pela International Federation of Phonographic Industry, a IFPI, que a partir de 2017 superou a venda de produtos físicos. Todavia, segundo pesquisas, esse crescimento não se reflete em igual medida na receita dos músicos. Um relatório publicado pelo Citigroup em agosto de 2018, com dados sobre o mercado da música americana, afirma que o total de lucros da indústria musical no ano anterior foi de 43 bilhões de dólares, mas desse valor somente 12% chegaram aos artistas. Fecha aspas. Assim, o capital realiza a máxima de aumentar a produção como um mínimo de trabalho vivo. Não se perde, no entanto, a relação com a materialidade. Existe uma soma considerável de etapas do processo de trabalho que, para viabilizar o atual estágio de desenvolvimento do capital, encontra-se na condição de trabalho não pago. Como sinalizado anteriormente, o fenômeno estrutural que se antevê pela condição do trabalho musical frente à indústria fonográfica é analisado aqui como particularidade de um efeito global, comum e contemporâneo do próprio capital. As formas cada vez mais diretas de submissão da classe trabalhadora, livres de contrato ou direitos sociais, manifestam um quadro de aguda e ininterrupta precarização das relações trabalhistas. A contradição que se enreda nesse sentido é que o desaparecimento das relações formais de trabalho surge como uma nova condição estrutural com a qual o capital consegue maximizar lucros. Transferindo a responsabilidade da manutenção e reprodução da força de trabalho para o Estado, diga-se de passagem pouco comprometido, o capital passa a incrementar a sua forma de expropriação do valor em novas formas jurídicas. Assim, superando a condição histórica de emprego formalizado com modalidades nas quais a remuneração pelo trabalho não se realiza mais pela compra e consumo da força de trabalho pelo capitalista, mas por uma suposta divisão nos lucros da venda da mercadoria que se objetiva na condição de trabalho não pago. Do lado oposto da cadeia, Olhando precisamente para as esferas da distribuição e do consumo de música, o aparato tecnológico que viabiliza a disrupção da forma mercadoria, impulso característico da particularidade histórica do capital, cria novas condições de existência para o mercado musical. Isso implica observar que a forma de comercialização de música já não se apresenta como uma mercadoria tangível materialmente. A completa virtualização do intercâmbio mercantil favorece uma ampliação jamais vista nas taxas de lucro da indústria fonográfica. A descentralização do polo consumidor é possibilitada pela distribuição de música via aplicativos, que podem ser operados por mecanismos remotos, como computadores portáteis ou smartphones. Tais plataformas virtuais não só viabilizam a distribuição das músicas, como, por meio de algoritmos especializados na meta-análise do conteúdo musical, criam e reforçam um paradigma de consumo particular para cada consumidor. Se, por um lado, o advento da inteligência artificial suscita uma série de questionamentos e debates sobre o fenecimento futuro de algumas categorias profissionais, o que se pode ver na prática, por outro, é a conformação e adaptação de certas habilidades específicas no que tange ao trabalho artístico. Pensando com Harari, a sustentação do trabalho criativo nas artes ainda se arvora na capacidade cognitiva dos seres humanos em criar a partir de necessidades ou emoções. Resta saber até que ponto o capital permitirá a coexistência da criação artística humana ao lado das criações propostas pela inteligência artificial em franco desenvolvimento. Assim se expressa a liberdade ilimitada do capital frente à humanidade, com a igualdade entre os equivalentes e a fraternidade como um fetiche. Formas da expressão sociometabólica do capital que aqui buscamos compreender, circunscrita ao campo da música.
Este foi o podcast do Trampo Musical, uma revista do Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação.